Últimas notícias do cosmos. A astronomia à velocidade do som.
Sejam bem-vindos às últimas notícias do cosmos. Meu nome é Ricardo Cardoso Reis e durante os próximos 6 minutos vou ser o vosso guia nesta viagem sonora pelo universo. Em 1980, num dos episódios da série de TV Cosmos, o astrónomo Carl Sagan dizia a uma plateia de miúdos de 10 anos: "Na altura que vocês tiverem a minha idade, já devemos saber se as estrelas mais próximas de nós têm ou não planetas a orbitar à sua volta. Podemos conhecer dezenas ou até centenas de sistemas planetários e saber se são iguais ao nosso, ou muito diferentes, ou até que nem existem planetas à volta das outras estrelas. Isto vai acontecer durante o vosso período de vida e será a primeira vez na história da Terra que alguém terá a certeza se existem planetas noutras estrelas." Ora, até meados dos anos 90 do século passado, embora desconfiássemos que o nosso sistema solar era apenas um de inúmeros espalhados pelo universo, não podíamos ter a certeza, porque não tínhamos instrumentos com precisão suficiente para os detectar. Mas na altura em que aquelas crianças chegaram à idade de Sagan, não eram centenas, mas sim milhares os planetas conhecidos à volta de outras estrelas. E segundo a Extrasolar Planets Encyclopedia, que podem consultar em exoplanet.eu, em outubro de 2020 são conhecidos 4.356 exoplanetas em 3.220 sistemas estelares, 712 dos quais têm mais do que um exoplaneta conhecido. A grande maioria dos exoplanetas não foi observado diretamente, pois os planetas não emitem luz, são demasiado pequenos, e a luz das estrelas-mãe ofusca-nos a visão. Por isso, quase todos foram detectados com um de dois métodos indiretos, o das velocidades radiais e o dos trânsitos. O primeiro exoplaneta detectado à volta de uma estrela semelhante ao Sol foi o 51 Pegasi B, anunciado a 6 de outubro de 1995 por Michel Mayor e Didier Queloz, dois astrónomos do Observatório de Genebra. Este planeta, que orbita a estrela 51 do Pégaso, foi detectado com o método das velocidades radiais, um método que se baseia no facto de dois ou mais objetos com massa orbitarem sempre em torno do seu centro de massa, também conhecido como baricentro. Se os objetos tiverem massas iguais, o baricentro fica exatamente a meio dos dois objetos. Mas quanto maior for a diferença entre as massas dos dois objetos, mais o centro de massa do sistema se aproxima do objeto mais massivo. No caso do sistema Terra-Sol, por exemplo, a massa do Sol é tão grande quando comparada com a do nosso planeta que o centro de massa do sistema está praticamente no centro do Sol. Praticamente, mas não exatamente no centro. E por isso, o movimento da Terra induz ao Sol um ligeiro bambolear. Recorrendo a espectrógrafos, podemos detectar este bambolear em outras estrelas, medindo a variação das suas velocidades radiais. Desta forma, é possível saber se a estrela está a ser puxada por um planeta em seu redor e qual a razão entre a massa da estrela e do planeta. Foi com o método das velocidades radiais que Michel Mayor e Didier Queloz mediram o pequeno bambolear da estrela 51 do Pégaso, o que lhes permitiu detectar que a massa do 51 Pégaso B é ligeiramente menor do que metade da massa de Júpiter. Mas este não era o Júpiter que estamos habituados no Sistema Solar. Este foi o primeiro Júpiter quente a ser descoberto. Um Júpiter quente é um planeta gigante gasoso, com características semelhantes ao nosso Júpiter, mas com períodos orbitais inferiores a 10 dias, porque orbitam muito próximo das suas estrelas. O 51 Pegasi B, por exemplo, orbita a um décimo da distância a que Mercúrio está do Sol. A esta distância, não é de admirar que este Júpiter seja quente. O planeta tem uma temperatura que ultrapassa os 1000 graus Celsius e completa uma órbita em apenas 101 horas, ou pouco mais do que 4 dias. Por comparação, Júpiter demora quase 12 anos a dar a volta ao Sol. A mera existência de um Júpiter quente levou uma revolução na teoria de formação de planetas. Só com o nosso sistema solar como exemplo, julgávamos que este seria a regra para a formação de planetas, isto é, que os planetas rochosos formavam-se mais perto das suas estrelas, enquanto os gigantes gasosos se formavam mais longe. A detecção subsequente de muitos mais Júpiteres quentes levou à teoria que os planetas se podem formar em outras órbitas nos seus sistemas estelares, migrando para mais longe ou para mais próximo da estrela em alturas posteriores. Estas migrações provocam distúrbios gravitacionais, que podem interferir com outros objetos no sistema. No nosso sistema solar, os resultados das migrações de Júpiter e Saturno há cerca de 4 mil milhões de anos podem ainda ser detectados na distribuição não uniforme de asteroides na cintura de asteroides que vemos nos dias de hoje. A descoberta do 51 Pegasi B foi assim um marco histórico na astrofísica moderna que levou à criação de uma área de investigação completamente nova. O astrofísico português Nuno Cardoso Santos fez o seu doutoramento sob a orientação de Michel Mayor na Universidade de Genebra. Quando regressou a Portugal, criou uma equipa de investigação em exoplanetas no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, centro que em 2014 se fundiu com a sua congénere da Universidade de Lisboa para formar o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Atualmente, a equipa do IA é uma das mais competitivas a nível internacional, tendo participado na descoberta e caracterização de centenas de exoplanetas. É um dos suíços que descobriram o 51 Pegasi B, em dezembro de 2015, depois de uma votação pública mundial, a União Astronómica Internacional atribuiu à estrela 51 do Pegasus o nome Helvetius, o nome latino da tribo céltica que ocupava o território hoje conhecido como Suíça. Já o planeta 51 Pegasi B recebeu o nome de Dimidium, latim para metade, uma referência à massa do planeta ser sensivelmente metade da massa de Júpiter. Já em 2019, a Academia Sueca reconheceu a importância da descoberta do 51 Pegasi B, atribuindo a Michel Mayor e Didier Queloz o Prémio Nobel da Física. Desde este primeiro Júpiter quente, há 25 anos, foram descobertos os mais diversos tipos de exoplanetas, desde superterras a mini-Neptunos, alguns que estão na zona de habitabilidade da sua estrela, outros tão próximos, que são tão quentes como pequenas estrelas. Em alguns chove ferro, já outros têm a densidade de algodão doce. Até já se detectaram atmosferas em alguns destes planetas. Enfim, diversidade é algo que não falta por essa galáxia fora. Mas falta ainda detectar um verdadeiro gêmeo da Terra. Mas isso, só mesmo com os detrimentos da próxima geração. Últimas Notícias do Cosmos é um podcast produzido pelo Planetário do Porto Centro de Ciência Viva e pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.